Olá, bom dia! Como vão? Tudo bem, pessoal? Baruch Hashem, a gente continua estudando o livro do Rav Eliyahu Dessler, o livro Mechitav Menial, Os Caminhos Celestiais. E até agora, o foco do capítulo foi muito mais na gente entender os genes hereditários de Am Israel, para a gente entender o que plantaram os nossos avós, os nossos patriarcas, e o que nós recebemos deles. Então, escreve o Rav Eliyahu Dessler, agora já estamos prontos para analisar a questão da misericórdia divina. A nossa dificuldade residia em como ficaria a justiça em relação à punição que deveria ser aplicada aos seus filhos queridos. Percebemos também que essa questão surgiu porque nosso entendimento do conceito justiça divina é superficial. Daremos um exemplo. Dois jovens foram levados ao julgamento. Ambos eram acusados do mesmo delito. O juiz investigou o caso e decretou os culpados. Foram sentenciados à prisão. Antes de pronunciar a sentença, o juiz interessou-se pelo histórico de cada um deles, dos dois delinquentes, de como que eles chegaram a cometer o tal do crime. O juiz não estava interessado em vingar-se, mas buscava uma recuperação deles como cidadãos, ao invés de simplesmente mandar eles para a cadeia. Ao examinar a primeira pasta, ele notou que um deles fora educado em uma família de respeito e que fora levado ao crime por influência de um amigo. Parecia pouco provável que voltasse a praticar delitos se lhe fosse restituída a vida em família, o que acabaria influenciando ele positivamente e devolvendo-lhe uma vida comum. O juiz entendeu que isso seria preferível a colocá-lo por trás das grades. Porém, quando ele examinou o segundo caso, ele percebeu que o jovem em questão não havia sido influenciado por uma pessoa. Tudo indicava que somente uma pesada punição evitaria que ele cometesse novos crimes. Após ponderar demoradamente também sobre aquele caso, o juiz concluiu com tristeza que o mais indicado seria enviá-lo para a prisão. Essa comparação, escreve o Rav Dessler, nos ajuda a compreender o significado dos atributos de justiça e misericórdia. E ao mesmo tempo nos permite responder à questão do compromisso com a verdade. Sabemos que a Kadosh Baruch Hu não deseja o mal do pecador, mas que faça teshuvá e que viva. Ao mesmo tempo, ele esquadrinha e examina o pensamento. Assim está escrito em Yirmiyahu, sabendo perfeitamente quem é capaz de fazer teshuvá e quem está tão distante dela que somente uma decidida e dura punição porá emendá-lo, vai poder fazer essa pessoa voltar ao eixo. Quando a Kadosh Baruch Hu usa o segundo método, dizemos que ele está colocando justiça, mas na verdade aqui a Kadosh Baruch Hu também coloca misericórdia. Que utilidade teria simplesmente poder punir um criminoso e deixar ele simplesmente deteriorar sem que tenha algum tipo de incentivo, conhecimento, crescimento e assim por diante. A Kadosh Baruch Hu não faz nada à toa, tudo é verificado, tudo é analisado, é visto da onde essa pessoa veio, quem essa pessoa, Bemet, ela é e da onde que ela foi construída e quais são os objetivos de vida dessa pessoa e da respectiva família. Bom, vemos aqui que o Rav Dessler ele deixa claro que todas as consequências divinas sobre os atos das pessoas não são coisas esporádicas, não é uma coisa que tipo caiu sem nenhum tipo de verificação, sem nenhum tipo de significado, tudo é muito bem avaliado e construído. Portanto, as coisas são feitas com uma lógica, as coisas são feitas com um propósito, as coisas são feitas com um objetivo claro de crescimento para cada um de nós. Então, se Deus quiser, no domingo a gente vai fazer uma ligação entre o que tem então os méritos dos nossos pais na gente e como isso tem uma influência direta no julgamento divino sobre nossos atos hoje em dia. E aí a gente vai tentar digerir e entender como a gente pode conseguir, com toda essa junção de informações, melhorar a nossa qualidade hoje, de como a gente tem que lidar com o mundo, como a gente tem que melhorar os nossos atos. É isso. Shabbat Shalom para todos, um beijo grande e até domingo. Valeu!